Começa agora, programa Vamos à Luta. Política, poesia e resistência, aqui na Cultura 930.
É isso aí, salve, salve amigos e amigas, companheiros e companheiras, trabalhadores e trabalhadoras da cidade do campo. Eu sou Diego Torres e peço licença para chegar. Junto com Diogo da Silva e Felipe Magal, tocamos esse barco nas ondas do seu rádio. Este é o programa Vamos à Luta, nossa fagulha semanal anticapitalista, antifascista e antirracista, em prol da liberdade e dos direitos do povo brasileiro. Nós estamos aqui na Rádio Cultura, AM930, a mais livre de todas. E estamos também em todas as plataformas da Rede Mundial de Computadores. Curta, compartilhe, chame seus amigos e amigas. Cultura! É isso aí, minha gente. Dia frio em Curitiba. Hoje vamos à luta, conversa com a professora Wanda Bandeira, ela que é secretária de Educação da APP Sindicato. A professora Wanda vai ajudar a gente a explicar o que está acontecendo no centro dos protestos ocorridos ontem em algumas escolas estaduais aqui do Paraná. Mas antes de conversar com a Wanda, que vai entrar com a gente aí no segundo bloco, a gente vai dar um giro de notícias aí pelo que está acontecendo aqui em Curitiba e no Paraná. Então é isso aí. Então a gente começa com uma notícia publicada pelo Plural, jornal Plural, aí sobre a arrecadação do IPTU em Curitiba. Né? Essa notícia impacta aí o bolso dos curitibanos mais uma vez. Vamos lá, notícia publicada 29 de maio. A arrecadação do IPTU em Curitiba aumentou 57% na primeira parcela. Dados da prestação de contas do município à Câmara mostram evolução na receita da primeira parcela do IPTU após reajuste na base de cálculo do imposto. Vamos entender um pouquinho o que está acontecendo. Abre aspas para a matéria que é da Rosiane Correia de Freitas, no Jornal Plural. A arrecadação de Curitiba com o Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana, o IPTU, no vencimento da primeira parcela, em abril, foi de 57% superior à receita de 2022. Foram 209 milhões a mais arrecadados em relação ao ano passado. Este ano, entrou em vigor a nova tabela do valor venal dos imóveis, que é usado na base de cálculo do imposto devido. A alteração foi aprovada na Câmara de Curitiba no fim de 2022. Esse valor extra de 200 milhões é o equivalente ao que Curitiba prevê subsidiar no sistema de transporte coletivo da cidade este ano. Então, para poder cobrar já com a nova tabela, a Prefeitura adiou o início das cobranças de fevereiro para abril. A alteração também incluiu o aumento do desconto para pagamento do imposto à vista de 4% para 10%. Segundo a Prefeitura, o percentual de contribuintes que aderiram ao pagamento à vista aumentou de 42,44% em 2022 para 50% em 2023. Fecha aspas. Essa situação a gente já vem falando um pouco aqui, é uma situação delicada, né? E acho que uma das questões a serem colocadas e a gente frisar aqui é que esse dinheiro, né, dessa arrecadação vai ser direcionado aí para o transporte público. Então, mais uma vez, né, ele pode ser, né, mas mais uma vez a população curitibana pode, com esse dinheiro, subsidiar, pagar, né, dinheiro, pagar 200 milhões para a URBS aí, para que a gente possa ter esse sistema de transporte baratinho aqui na capital, que está aí uma bagatela de R$6, né. E é interessante também a gente notar aqui que esse desconto que eles deram para pagamento à vista, de 4% para 10%, ele vai atingir quem? Quem é que paga o IPTU à vista em Curitiba? Né? Será que são as pessoas que têm aí um imóvel com um valor abaixo de 200 mil reais, ou são pessoas que têm uma condição financeira com imóveis aí acima de 1 milhão, enfim, e que conseguem realmente pagar à vista? Se a gente pensar a situação, né, do povo brasileiro hoje, ninguém está conseguindo pagar nada à vista. A gente não está conseguindo pagar nem mesmo o supermercado à vista. Então eu acho que é importante pensar nessa situação, sobre o subsídio desse dinheiro que vai ser arrecadado e também sobre esse desconto à vista que pouca gente consegue pagar. Cultura. Então vamos lá para mais uma notícia aqui que a gente já vem falando sobre, né, sobre essa situação há algum tempo. E essa é uma matéria da redação do Bem Paraná. Vamos lá para o título. Guarda Municipal de Curitiba, que atirou e matou adolescente, é denunciado por homicídio doloso. Abre aspas para a matéria. O Ministério Público do Paraná denunciou nesta sexta-feira, dia 30, por homicídio doloso o guarda municipal Edilson Pereira da Silva, que matou o adolescente Caio José Ferreira de Souza Lemes, no bairro Cidade Industrial de Curitiba, no dia 25 de março deste ano. O jovem, que tinha 17 anos, foi morto por disparo de arma de fogo após abordagem feita pelo agente de segurança durante um patrulhamento na região. Na denúncia, a primeira promotoria de justiça de crimes dolosos contra a vida da capital sustenta que a única motivação do agente de segurança para o cometimento do crime teria sido o fato de o jovem não haver obedecido à voz da abordagem realizada por ele e por outros guardas que estavam no local. Além disso, o denunciado teria atirado contra o adolescente quando ele já estava rendido, ajoelhado e com as mãos na cabeça, sem oferecer qualquer tipo de resistência. Por esses elementos, o MPPR sustenta a ocorrência das qualificadoras do motivo fútil e do uso do recurso que dificultou a defesa da vítima. A denúncia do MPPR é diferente do inquérito da Polícia Civil do Paraná, que indiciou Edilson Pereira da Silva por homicídio culposo quando não há intenção de matar. Fecha aspas para essa matéria. A gente já vem acompanhando esse desenrolar aí, né, do que, não somente desse caso, mas sobretudo da situação da Guarda Municipal de Curitiba, né, as situações que já ocorreram anteriormente com o Matheus Noga, as formas truculentas como a Guarda Municipal tem agido aí, né, não somente no centro de Curitiba, é importante que se diga, né, e além disso, houve aí a benção de armas pelo prefeito, junto aí com a Guarda Municipal, então existe uma situação muito, muito delicada em relação à Guarda Municipal, e o prefeito de Curitiba quase não fala sobre isso, né? Os vereadores também, né, já que eles votaram contra a medida que aprovaria a lei de implementação das câmaras corporais, mas esse caso está se desenrolando e é importante essa decisão do MP, porque o que aconteceu ali realmente foi uma situação absurda, né? Infelizmente o jovem foi assassinado e a gente tem agora esse desdobramento, e é importante pensar também que nesse caso ainda tem outras nuances que vão ser, ainda precisam ser discutidas, né, como a faca que foi colocada do lado dele, e também aí existe aí uma outra questão sobre droga que estava ali junto com o adolescente, mas que ninguém tem falado muito, né, que a gente não sabe se é verdade ou não, e diante da situação é bastante delicado e, enfim, pode complicar ainda mais as situações policiais, que devem ser julgados sim, sobretudo esse policial, né. Mas se a gente pensar, né, no que aconteceu, e se porventura as câmeras já tivessem sido implementadas, primeiro que isso não teria acontecido. Segundo, que talvez esses guardas irresponsáveis não teriam plantado essa faca, né, essa lâmina, que seria uma faca, nessa situação aí, nessa ocorrência. Então, mais uma vez a gente reforça aqui, né, o apelo nesse sentido para que a gente possa dialogar, debater de forma ampla, né, e verdadeira, porque o prefeito não fala sobre isso, né, vem e vai casos e o prefeito não se posiciona. Quando é para benzear arma, ele benze, mas quando é para falar de um jovem, né, que perdeu a sua vida e uma família que está abalada até hoje, né, a gente não vê nenhuma nota, nenhuma fala do prefeito. Então, a gente está de olho nessa situação e a gente vai continuar cobrindo e trazendo as novidades desse caso. Cultura. Então, vamos lá. Mais uma notícia publicada hoje no Jornal Plural, que tem o seguinte título: TRE julga cassação de mandato de Éder Borges na segunda-feira. Vereador jamais apresentou contas de sua campanha anterior para a Justiça Eleitoral. Essa matéria é do Rogério Garinda, né? Vamos lá. Abre aspas. O Tribunal Regional Eleitoral julga na próxima segunda-feira, dia 6, uma ação que pode levar à cassação do mandato do vereador de Curitiba, Éder Borges, ele que é do PP. A ação foi impetrada por dois candidatos a vereador que contestam o direito de Éder à candidatura, já que ele não apresentou as contas de sua campanha anterior. No primeiro grau, Éder Borges conseguiu se livrar da perda do mandato. Agora, o caso será julgado no tribunal e a jurisprudência parece totalmente contrária à continuidade de seu mandato. Caso Éder seja cassado, quem assume na Câmara aí como suplente é Mestre Pop do PSC, que já exerceu o mandato em outras legislaturas. A ação foi impetrada pela deputada estadual Ana Júlia Ribeiro, do PT, e por Tiago Bagatim, do PSOL, ambos candidatos em 2020. Os advogados são Milton César Tomba da Rocha e Bruno Meirinho. Fecha aspas. O Éder Borges é uma figura um tanto quanto polêmica na Câmara dos Vereadores, né? E não é de hoje que ele usa essa narrativa de lacrar, vamos dizer assim, né? Com as suas, tanto com as suas falas como com as suas ações, né? Ele era ele combatente ali do Renato Freitas na Câmara, mas é muito engraçado de pensar esse cara combativo, né? Esse cara que vivia falando dos outros e cobrando posicionamentos de um cidadão de bem, né? Até hoje não prestou aí prestou contas da sua campanha eleitoral, já que esse dinheiro é do povo. Então é muito, muito, muito importante que a gente tenha isso em vista, né? Como é que esse cara se porta de uma forma, mas na hora que ele precisa se portar da forma correta, como um representante da Câmara, como um vereador, ele não tem aí a sua prestação de contas, que é o mínimo que ele deve fazer, né? Já que esse dinheiro é um dinheiro do povo. Vamos lá, para mais uma notícia, essa que é uma notícia da coluna Radar, né, na revista Veja. Vamos lá, o título da matéria é o seguinte: CNJ abre investigação para apurar irregularidades na Lava Jato. O trabalho dos investigadores no coração da Lava Jato, no Paraná, deve começar nesta quarta e ser concluído até o dia 2 de julho. Corregedor Nacional de Justiça, o ministro Luiz Felipe Salomão, abriu nesta terça um processo de correição para investigar condutas irregulares de juízes e desembargadores que atuam na 13ª Vara Federal de Subseção Judiciária de Curitiba e na 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. O trabalho, segundo Salomão, é motivado pela existência de diversas reclamações disciplinares contra os referidos investigados e atende a um pedido da defesa do juiz Eduardo Apio, afastado da 13ª Vara Federal de Curitiba, sob suspeita de ter feito um telefonema anônimo com ameaças ao advogado João Eduardo Malucelli, filho do desembargador do TRF4, Marcelo Malucelli, além de ter vazado aí dados pessoais de João Eduardo. Vamos lá, abre aspas dentro da matéria. Determina a realização da correição extraordinária para verificação do funcionamento da 13ª Vara Federal de Subseção Judiciária de Curitiba, Paraná, e dos gabinetes dos desembargadores integrantes da 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Fecha aspas, isso é o que diz o despacho de Salomão. O trabalho dos investigadores no coração da Lava Jato no Paraná deve começar nessa quarta e deve ser concluído até o dia 2 de julho. Então a gente está de olho, isso está se desenvolvendo ainda, né? Houve uma situação aí com o Apio, que é uma situação um pouco estranha, né? Um mínimo peculiar nesse sentido, mas a gente está de olho porque a Lava Jato, né, é uma operação muito, muito complexa, né? E ela tem aí um desdobramento muito grande na política que nós estamos vendo hoje em dia. Então a gente continua de olho nessa situação, a gente vai falar mais sobre isso. Então a gente só queria passar para não deixar de falar sobre esse tema que é importante, e isso ainda tem desdobramento que a gente vai abordar aqui no Vamos à Luta. Isso aí, minha gente. Vamos aproveitar a deixa aqui para falar um pouquinho desse caso, né? O nosso o produtor Diogo vai comentar um pouquinho sobre essa última notícia que nós falamos aqui em relação à Lava Jato, em relação ao Apio também. Então, Diogo, seja bem-vindo. É contigo.
Salve, salve, ouvintes do Vamos à Luta. Então, essa questão aí da... A gente não sabe o que vai acontecer, né? Do CNJ aí. Isso a gente fica na expectativa do que vai acontecer. Porque eu acho que todo esse enrosco aí que deu que aconteceu com o Apio, né? Com o juiz que assumiu aí a 13ª Vara, ele vem pra gente, pra gente prestar atenção e relembrar como que foi a atuação de quando o Moro era o juiz da 13ª vara, como essa dinâmica entre a primeira instância e a segunda do TRF4 acontecia, né? Agora a gente está vendo aí o filho do Malucelli é o namorado da filha do Moro, né? E essa não é a única relação, né? O próprio Castor de Matos, que foi o Diogo Castor de Matos, que era um procurador que tinha no... Que foi exonerado do Ministério Público por conta do outdoor, daquele lance do outdoor ali, que fazia um ufanismo à Operação Lava Jato. Ele mesmo tinha parentes ali no TRF4, né? Então há uma ligação. Até tem uma matéria aqui que essa não fala do TRF4, mas da agência pública, né, publicada em 9 de maio de 2018, que é o seguinte: de cada lado do balcão, um Castor de Matos. Citado por Gilmar Mendes, procurador da Lava Jato, Diogo Castor de Matos, e seu irmão advogado, Rodrigo, aparecem atuando juntos em pelo menos 5 procedimentos judiciais da 13ª Vara Federal de Curitiba. Então, é preciso ver essas ligações familiares, né, que sempre são tão... que já foram apontadas aqui em estudos da Universidade Federal do Paraná. A gente precisa resgatar mesmo essas atuações e tentar entender como que aconteciam, né, como que acontecia essa dinâmica entre as instâncias aqui no Paraná. O próprio aí Deltan Dallagnol, que foi absolvido aqui pelo Tribunal Regional Eleitoral, foi cassado por unanimidade no TSE. Então há uma discrepância muito grande das avaliações, e eu acho que nada mais justo do que acontecer um levantamento, uma avaliação de como que são feitas essas decisões, aí, em que bases são feitas, e a gente espera que isso seja feito a sério, né, Diego?
É isso aí, valeu Diogo, sempre trazendo notícias aí sobre Lava Jato, né? Sempre por dentro do que está acontecendo, e ainda tem muito o que você falar, tem muito o que ser apurado aí, porque a Lava Jato aí é uma caixinha de surpresas, né? Mas agora a gente vai fazer uma pausa no sentido de, a gente já retoma aí com as notícias, nosso giro, a gente vai fazer uma pausa para a coluna da Desirê, para ela falar um pouquinho aí, sempre com temas muito interessantes. Então vamos lá, solta pra gente.
Olá pessoal, aqui é a Desirê. Na semana que passou, o Congresso Nacional jogou na nossa cara que não adianta nada a gente se preocupar com a eleição presidencial e deixar de lado as eleições parlamentares. Foram tantos absurdos que, para tratar nesses poucos minutos, escolhi apenas um. Na Câmara Federal foi aprovado o regime de urgência para o projeto de lei 490. Quando se aprova regime de urgência, o projeto de lei vai direto para o plenário, diminuindo o debate sobre ele e impedindo que sejam feitas modificações nas comissões. Este PL 490 foi apresentado em março de 2007. Junto com ele, estão sendo discutidos mais 15 projetos. A intenção é estabelecer um marco temporal para a demarcação das terras indígenas. Esse marco não está na Constituição. E o que se deseja, na verdade, é limitar o direito de indígenas às suas terras. Essa correria toda se deu por conta do anúncio de que o STF vai retomar o julgamento de um caso de demarcação no próximo dia 7 de junho. Assim, a bancada ruralista conseguiu colocar o tema em discussão, para ser decidido antes da análise do caso no STF. Mas o que diz a Constituição? A Constituição, por atuação da União Nacional Indígena em uma luta intensa no processo constituinte, garante que as terras que indígenas ocupem de maneira tradicional, para habitação, para atividades produtivas, para preservação de recursos naturais e para sua reprodução física e cultural, sejam demarcadas e protegidas contra a remoção. Ah, e ainda diz que a União deveria concluir a demarcação das terras indígenas até 1993. Estamos há 30 anos devendo a demarcação das terras indígenas para garantir proteção plena às comunidades. O Brasil é originalmente todo terra indígena e restam poucas comunidades depois de tanta violência e apropriação das terras. Em terra indígena, tradicionalmente ocupada, se preserva o meio ambiente, as riquezas naturais, se mantém os usos e costumes das populações originárias. A Constituição não deixa outra opção para os poderes públicos. Não é necessário criar novos direitos por decisão judicial. O STF só tem que reconhecer o direito. E se o Congresso Nacional resolver atacar esses direitos, o presidente da República deve vetar o projeto de lei, pois ele vai contra a Constituição. Exigir que se comprove uma posse imemorial desde imemoriáveis tempos é impor um elemento que não está em regra nenhuma. O projeto de lei que agora está em regime de urgência quer é acabar com o pouco que resta de proteção às comunidades indígenas, inventando um marco temporal, proibindo a ampliação das terras indígenas, flexibilizando o uso dessas terras e assim também ameaçando a vida de quem virá. Pelo passado e pelo futuro, é preciso resistir.
É isso aí, essa foi a coluna da Desirê Salgado. Muito obrigado, sempre trazendo temas necessários. E a gente vai aproveitar aí a coluna da Desirê para trazer também uma matéria que fala sobre isso também. Então, essa matéria da Folha de São Paulo é da Júlia Scheib com a Vitória Azevedo. E o título da matéria é o seguinte: governo tenta adiar votação do marco temporal na Câmara. Projeto, criticado por ambientalistas, flexibiliza a exploração de recursos naturais e obras em terras indígenas. A matéria diz o seguinte: o governo Lula tenta adiar a votação do projeto de lei do marco temporal na Câmara dos Deputados, marcado para esta terça-feira, dia 30. A tendência é que a proposta seja aprovada caso vá à análise dos parlamentares, o que representaria mais uma derrota para o governo na área ambiental. A urgência ao projeto do marco foi aprovada na semana passada por 324 votos contra 131 de 257 necessários. Lira avisou ao governo que o marco temporal é o primeiro item da pauta do plenário, cuja sessão está marcada para o começo da noite. O projeto é considerado prioritário pela FPA, Frente Parlamentar da Agropecuária, que reúne 300 deputados e é uma das maiores forças da Câmara. Abre aspas dentro da matéria. Nós estamos dialogando com ele, o presidente da Câmara, Arthur Lira, com o Supremo e com a Casa, para ver se a gestão, se a gente constrói um acordo para que isso não entrasse na pauta. Isso ainda está em pendência, disse dentro da matéria. A tese, né? O que, que é isso? O marco temporal determina que a demarcação dos territórios indígenas deve respeitar a área ocupada pelos povos na promulgação da Constituição Federal, em outubro de 1988. A crítica. Os movimentos indígenas discordam da tese e afirmam que, em 1988, seus territórios já haviam sido alvos de séculos de violência e destruição de aldeias. Portanto, entendem que as terras que são de direito dos povos não devem ser balizadas por uma data. O que, que o STF diz sobre isso? O Supremo pautou para 7 de junho a retomada do julgamento que vai decidir se a tese é válida ou não. Até agora, o ministro e relator Edson Fachin votou contra o marco. O ministro Cássio Nunes Marques a favor. O que, que é o projeto de lei? Paralelamente, tramita na Câmara dos Deputados um projeto de lei que institui o marco temporal. O presidente da Casa, Arthur Lira, tenta aprovar o texto antes do julgamento do STF. Fecha aspas. Situação delicada, o Arthur Lira está quase que presidindo o Brasil, né? E a gente... isso é uma situação muito triste, entristece muito a gente, né? No sentido de que você vê aí quem são essas pessoas que querem aprovar o marco temporal, né? São quem não quer realmente o povo indígena em suas terras, né? É o pessoal da bancada do agro. Então é inadmissível pensar que esse país, né? Todo esse país era e é terra indígena. E se a gente pensar quem é que cuida, né? Se a gente pensar onde as terras indígenas são instaladas, né? E como é a preservação da mata, né? Do meio ambiente, de todo aquele bioma. em detrimento dessas pessoas, que ao invés de querer preservar, eles querem atropelar tudo, né? Querem deixar tudo como pasto. Então é uma luta muito difícil, né? Esse imbróglio que está se desenvolvendo aqui é muito delicado. A votação foi uma votação muito rápida, votada às pressas, e isso é muito importante para o país, né? Sobretudo para os povos indígenas e, né, no final das contas, para todos nós, né? Se a gente pensar que eles já vêm sofrendo aí desde 1500 e eles já estavam aqui antes de 1500. Isso é muito difícil de falar, porque hoje em dia, com essa guerra de narrativas, né, muitas pessoas às vezes não têm muita informação sobre isso e acabam criando, né, um preconceito sobre os indígenas. E infelizmente, né, a gente vê situações tristes, mesmo aqui na cidade de Curitiba, você vê indígenas aí pedindo dinheiro, com crianças no colo, e essas pessoas eram as pessoas que eram e são, repito, né, donas dessa terra. A gente precisa pressionar também, né, enquanto sociedade civil, esses parlamentares. A gente precisa também compartilhar, estar falando sobre isso para poder ampliar esse debate, né? Afinal de contas, isso é extremamente importante para os povos indígenas, para o meio ambiente e para o país como um todo. Então a gente está de olho nisso, né? E a gente precisa pressionar, né? E junto com o governo, isso também é muito importante. Afinal de contas, essa é uma pauta que o governo aí levanta, essa pauta, né? E todo esse debate que existe aí em relação ao meio ambiente, que não é só do Brasil, é importante que se diga isso. Você vê aí notícias de vários jornais do mundo, você vê o Leonardo DiCaprio compartilhando notícias sobre os indígenas, os povos indígenas. Então não é uma questão apenas do Brasil, né? A gente preservar, né, as terras indígenas é necessário para todo o meio ambiente, sobretudo para o planeta. Então a gente está de olho nisso e vamos seguindo. Cultura. É isso aí, gente. Então, o nosso giro de notícias se encerra por aqui. A gente volta daqui a pouquinho aqui na Rádio Cultura, AM930, mais livre de todas, para falar com a Wanda Bandeira aí sobre a situação da educação, que mais uma vez é tema do programa, que retoma aí com uma pauta que, infelizmente, a gente gostaria de estar falando sobre a educação de uma forma propositiva, mas não é o que está acontecendo aqui no Paraná. Então, segura aí que a gente volta daqui a pouquinho.
Você está ouvindo o programa Vamos à Luta, aqui na Rádio Cultura 930.